Muito bem. Quero tentar, se Deus quiser, acabar, pelo menos, de falar sobre as épocas. E depois, nós iremos ver um pouco sobre a Alahá, surgindo um monte de dúvidas e tal. Semana que vem, se Deus quiser. Nós estávamos vendo sobre a época dos Acharonim. E nós vimos, lá no começo, sobre alguns, como o Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, o Remá, que é o, as observações da Ashkenazi do Shulchan Aruch. E no decorrer, depois vendo toda a história dos judeus lá na Europa, nós acabamos mencionando um ou outro, que é o Rav Sofer, Rav Hirsch, nesse Zivolozhin, no Malbim, um monte de rabinos nós acabamos mencionando no meio. Quando nós vimos no passado, nós vimos sobre os Rishonim, sabemos que nós vimos, embora as páginas são muito parecidas sempre, um núcleo e os comentários em volta, nós tínhamos visto que o Tur escreveu esse livro mais ou menos no século XIV, que ainda são Rishonim. O Tur foi escrito pelo filho do Rosh, da Ben Asher. Ele tentou compilar as leis aqui no meio. Ele pegou, basicamente, ele se baseou no pai dele, o Rosh, mas também ele acaba trazendo um pouco do Rambam, o Maimônides, e do Riz, por aquela parte que veio ainda antes dele. Aí nós vimos que quando surgiu Rabbi Yosef Karo, isso é século 15 e 16, ele fez o comentário chamado Beit Yosef. Primeiro ele fez esse comentário sobre o Tur, e depois só que ele resolveu escrever o próprio livro, que é o Sanaruco, o código de direito que a gente usa até hoje. E do outro lado também tem um comentarista. Desse lado está o Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, que escreveu primeiro. Em seguida tem aqui um comentário que é chamado Beit Hadash. Normalmente ele é chamado pelo acrônimo Bach. Não é o Bach de música clássica. É o Beit Hadash. Esse Beit Hadash chama-se Rabbi Yoel Sirkis. Ele nasceu em Lublin. Ele é do século XVI-XVII. Então ele viveu depois de Rabbi Yosef Karo. Ele morou depois. Ele acabou passeando muito e teve que fugir de vários lugares típicos da época. Ele acabou parando em Cracóvia. E lá ele se tornou muito rico. E ainda por cima, acabou virando o rabino da cidade e montou uma yeshivá lá.
Como chama ele?
Rabbi Yoel Sirkis.
Eu fui na Chicago.
Ah, você foi?
Ela também foi na Polônia.
Ah, foi
também. Ela foi
para
a escola.
Muito bem. Então, Rabbi Yoel Sirkis era tão rico que ele sustentava a própria yeshivá. Ela sair pedindo dinheiro e ajuda. Ele escreveu esse comentário, um comentário que tenta elaborar o que o Tur está falando, porque o Beit Yosef, basicamente, tenta trazer a origem das coisas. Então o Tur traz a lei, mas essa lei vem de algum lugar. De onde é esse lugar? Da Gemará. Então o Beit Yosef tenta trazer qual é a fonte lá na Gemará de onde ele tirou. Não está escrito de onde ele tirou, ele só está jogando as leis. Eu quero saber de onde ele tirou. E o Beit Yosef traz cada Gemará, olha, a Gemará diz isso, 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 os comentaristas falam assim, 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 baseado nisso, o Tur falou essa lei. Por isso, que para um rabino se tornar rabino, ele precisa estudar o Tur, ele precisa estudar o Beit Yosef junto. Faz parte do estudo básico para um rabinato. Por quê? Porque ele vai saber de onde surgiram as leis. Você sabe de onde surgiram as leis, fica mais fácil se surgir um novo caso, você saber baseado no que e como definir aquela nova coisa. O Beit Hadash fez um comentário sobre o Tur e também sobre o Beit Yosef, uma vez que ele veio depois. Às vezes ele faz alguma pergunta, fica o Beit Yosef, escreve isso, escreve aquilo, e ele tenta também, ao mesmo tempo, responder. Fora esse comentário que o Bach fez, tem uma outra coisa também interessante que o Bach fez no próprio Talmud. Na página da Gemará, do lado, na lateral da página da Gemará, aqui, pequenininho, tem algo chamado Hagahot HaBach. as observações do Bach. O que ele fez aqui? Trouxe versões diferentes. Uma vez que Agmará passou e teve que viajar de lugar para lugar, e fugas daqui, e queimaram Talmud aqui, queimaram Talmud ali, às vezes aparecem algumas diferenças entre uma impressão e a outra. A impressão tem numa cidade e de outra, às vezes tem uma diferença de uma palavra, ou às vezes tem trechos que não dá nem para entender muito bem, está meio estranho. Então a galera está atrás, olha, tem uma outra versão dessa frase que está escrita assim, aí dá para entender o que a galera está querendo falar. O Bach tinha alguns genros importantes, genros que escreveram livros importantes também de Alahá. Só para citar o nome dos livros que eles escreveram, um chama Semach Tzedek, não tem nada a ver com o terceiro Rebbe de Chabad, outro Semach Tzedek veio muito antes. Tem um livro chamado Avodat HaGershunim, é outro genro, e tem um livro chamado Aseret Zekeinim, que está impresso nas páginas do Shulchan Aruch também, é outro genro dele. Agora eu queria falar sobre o genro dele. Ele tinha um genro que chamava Rabbi David Halevi Segal. David Halevi, ele era Levi, tribo de Levi, Segal. Todos os Segais são Levi, por sinal. Hã? Não é Levi? Então é erro. Normalmente, porque Segal, hã? Porque Segal é Segal Levi. Né? Pode ser. É, na origem eram. De qualquer forma, o Rav David Levi Segal nasceu em Ludmir. E já desde pequeno perceberam que ele era um geninho. Com 23 anos ele já começou a trabalhar como rabino, e nós vamos falando hoje na época moderna que tem rabino com 23 anos, na época era raro alguém com 23 anos já com um cargo assim alto. E ele acabou também passeando de cidade em cidade, ele foi rabino em várias cidades, como Brisk, Cracóvia. Ele era genro do Beit Hadash, do Bach. O Bach era rico, e portanto ele assumiu que vai sustentar o seu genro. Então você senta, estuda a sua Torá, você tem jeito para isso, sustenta e deixa comigo. Um bom sogro. O Taz, desculpa, ainda não falei que ele chama assim, o Rav David Segal perdeu 2 filhos em vida. Então, de novo, voltando àquele negócio que a gente já falou várias vezes, que os grandes sábios tiveram uma vida difícil. Ele teve que fugir para Morávia na época do Khmelnytsky. Lembra que a gente falou? Aquele que lutou pela independência da Ucrânia. Quando ele saiu matando todos os judeus em 1648-1649, o Rabbi David Segal teve que fugir para Morávia. Depois que acalmou a situação, ele voltou para a cidade de Lvov, e lá ele foi nomeado rabino, e lá ele de fato faleceu depois de muitos anos, ele viveu 81 anos. Ele escreveu um comentário muito importante sobre o Shulchan Aruch. Agora já estamos falando do livro que o Rabbi Yosef Karo escreveu, Shulchan Aruch, e lembre-se que nós mencionamos que o Shulchan Aruch escreveu 4 volumes. Ora Chaim, Yoredea, Ezer Ha'ezer e Rosh HaMishpat. Mas aqui tem uma página só de amostra de cada um. Não é assim rápido, mas são volumes bem, bem espessos. Ora Chaim fala sobre as leis do dia a dia, as leis de Shabbat, leis de Yom Tov, chegando no Rosh Hashanah, leis de Rosh Hashanah e assim por diante. No Yoredea tem todas as leis ligadas a proibições. Se é juros, se é lei de kashrut, e etc. No livro de Ezer Ha'ezer fala sobre casamentos e divórcios, e no livro de Rosh HaMishpat fala sobre tudo que está ligado com negócios, sociedade e assim. Ele escreveu um comentário, e na verdade é dos poucos comentaristas do Shulchan Aruch, que escreveu um comentário para todos os 4 volumes. Esse comentário é chamado Turei Zahav, e a abreviação é Taz. Então ele é famoso como Taz, pouca gente talvez saiba que ele chama Rabbi David Segal. Mas as pessoas conhecem como Taz. Então o Taz era genro do Bach. E o Bach sustentava o Taz. Ele traz, no seu comentário, ele tenta juntar bastante leis, ou leis posteriores, ou também ele tenta unificar mais, quer dizer, desde o Beit Yosef, desde o Rabi Yosef Karo até ele, já se passou um século e tanto, e já tem um monte de opiniões de novo, estava tudo unificado num livro, agora já tem um monte de opiniões, então tá, tenta de novo unificar essas opiniões. Ele também escreveu um livro sobre o comentário do Rashi. Lembra que mencionamos que o Rashi tem um comentário que aparentemente é super simples, mas dá para se aprofundar bastante. Eu até comentei que tem um monte de gente que fez livro de comentário. Ele é um dos que fez um livro de comentário sobre o Rashi.
Sobre os comentários.
Sobre os comentários do Rashi, exatamente. Se aprofundando nos comentários do Rashi. Queria contar duas historinhas dele, para a gente ver só como que são esses grandes sábios, o comportamento que eles têm, totalmente exemplar. Quando o Bar deu a sua filha para casar com Taz, ele assumiu que ele vai sustentar o genro dele, e a filha, obviamente, e nunca vai faltar carne na mesa dele. Ele vai pagar carne para ele sempre ter carne. E carne era muito, muito mais cara do que hoje em dia. Passou um tempo, muitos anos, por algum motivo estava difícil a situação e o Bar não podia comprar carne. Então ele comprou frango para o genro. Passaram poucos dias, o Taz leva o seu sogro por um din Torá, um julgamento rabínico, alegando: você me prometeu da carne, e você está dando frango. Levou para o tribunal e começaram a analisar e ver. Chegaram à conclusão que, uma vez que o seu sogro assumiu te sustentar, e a intenção dele, quando ele falou que vai te dar carne, é para você ter bastante força para poder estudar a Torá, não faz diferença se é carne ou frango, os dois dão que você precisa para poder estudar a Torá, e já que os dois são um tipo de carne, está tudo ótimo, você não pode reclamar do seu sogro e mandar ele embora. Em seguida, vieram perguntar para o Taz: que vergonha é essa? Como um rabino tão importante como você leva seu sogro para um dintorá para um pedaço de frango? Ele falou: não é por isso. Para mim, tanto faz, só como carne, só como frango, indiferente, se você der frango também, não tem problema. O problema é que eu tive um sonho. Tive um sonho onde eu vi que lá no céu estava tendo uma crítica muito forte contra o meu sogro. Estão criticando ele lá em cima. Olha só, o Bar casou a filha, assumiu que vai pagar carne para o genro, e não está dando mais carne. E estavam querendo prejudicar o meu sogro por causa disso. E eu fiquei muito preocupado. E eu me lembrei que existe uma regra muito forte na Halakha, que no momento que o tribunal rabínico define uma coisa aqui embaixo, lá em cima aceitam se definir aqui embaixo. Prova que no deserto foi decretado que o povo vai ficar 40 anos no deserto. Lembra quando saiu do Egito? Por quê? Porque tinham que morrer todas aquelas gerações. Então todo mundo, cada ano, quando completava 60 anos, morria no dia de Tisha B'Av. Agora, vocês lembram que nós vimos aqui uma aula inteira sobre como que o tribunal define o início do mês? São testemunhas, vira a lua nova, eles vão testemunhar. Portanto, depende quando vai ser o dia 9 de Av, depende do tribunal. Não só isso depende do tribunal, mas, dependendo do ano, uma vez que Pesach vai cair muito cedo, já que o ano lunar e solar tem um desencontro de 11 dias, cada vez vai passeando, Ramadã não vai dançando aí no ano, então o nosso calendário também iria começar a dançar em relação ao calendário solar. Então a Torá fala que Pesach tem que cair na primavera, em Israel. Então o que se faz? Se acrescenta um mês, um segundo Adar. E se no deserto algum ano acrescentaram um Adar, quando que as pessoas iam morrer? dia 9 de Av, não dia 9 do mês anterior. Então, daqui você vê que, de fato, quando o tribunal aqui decide uma coisa, lá em cima é aceito. Então, Tato falou, eu estava com medo de não prejudicar meu sogro. Então, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou levar ele aqui embaixo para um dintorá. O que decidirem aqui embaixo vai ser aceito lá em cima. No momento que falaram aqui embaixo que frango e carne dá na mesma, lá em cima também aceitaram e deixaram meu sogro em paz. O Tav viveu na época dessa batalha e dessa destruição toda que o Khmelnytsky fez.
Que ano que foi, mais ou menos?
1648 e 49. Ele destruiu mais de 700 comunidades. Ele matou milhares de judeus. E dentre as pessoas que foram mortas estavam as pessoas da cidade do Tar. E ele e a sua família conseguiram escapar de algum jeito da cidade. Eles ficaram vivendo durante um tempo de restos de comida no meio das florestas. E o Tar pensou, por um lado, tem o lado positivo. Ele virou para a esposa e falou, olha, de fato, acabou, era toda uma comunidade nossa, infelizmente já era. Mas temos que olhar o lado positivo. A partir de agora eu vou poder sentar e estudar a Torá melhor. Até agora eu tinha a comunidade inteira na cabeça. Todo mundo me conhece, sou super famoso. Todo mundo vinha até a cidade para me procurar. Eu não tinha tempo mais de chance de estudar. Agora pelo menos eu vou ter um pouco de tranquilidade. Ninguém me conhece. Não tinha fotos na época. Os únicos que me conhecem são as pessoas da cidade que infelizmente morreram. E agora vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, falou para a esposa, não conta para ninguém qual é o meu nome. Eu também não vou contar, não vou revelar para ninguém quem sou eu. E assim eu posso sentar, posso me dedicar ao estudo e, se Deus quiser, vou poder chegar num nível bem alto de serviço a Deus. E assim, de cidade em cidade que ele ia, perguntavam quem é você? David. Não falava sobrenome, ninguém sabe quem é. E assim, um dia, e chegaram até uma cidade, ele sentou lá na sinagoga, ficou estudando no cantinho dele, ninguém incomodava ele. Chegou uma quinta-feira, e ele vê que a esposa está com uma cara muito triste. Ele falou para ela, o que foi que você está triste? Ela falou, hoje é quinta-feira, e eu não tenho dinheiro nem para comprar pão para Shabbat. E ainda por cima estou com uma dívida alta para minhas vizinhas, não tenho nem coragem de sair na rua para olhar para a cara dela. Então o Tato percebeu que, embora ele está muito feliz, ele está podendo estudar tranquilamente, mas não é justo que a esposa fique sofrendo.
Só fazer uma pergunta. Nessa época, todo mundo seguia as leis do Castro?
Sim. Então o Tato resolveu que ele vai trabalhar. O que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com uma profissão muito rara, que se ganha bem até. Não sei se na época se ganhava bem, hoje em dia se ganha muito bem, que é chamado Nikur. Vocês sabem que é proibido comer o nervo ciático. Então, por isso, se descarta toda a carne traseira do boi, uma vez que a gente não sabe como tirar esse nervo. Mas existe uma profissão chamada Menaker, que o sujeito é bem profissional, ele sabe como tirar esse nervo por inteiro, para não sobrar nada lá dentro. Uma vez que ele sabe tirar, pode usar a carne. É uma profissão muito rara. Talvez eu ouvi falar que um menaker ganha tranquilamente $10,000 por serviço que ele vai fazer. Na época não ganhava. Como? O preço dessa carne, porque na minha onda deve ser caro. Bom, na época não deviam ganhar tanto assim. Ele foi trabalhar com isso, pelo menos vai ganhar um dinheirinho, vai poder sustentar a família. Bom, até aquele dia, todas as perguntas que tinham, quando se mata um animal, tem que ainda fazer uma certa verificação no animal para ver, às vezes, mesmo que você fez fritar nele, ele abate como a lei manda, pode ser que tenha algum defeito, existem tipos de defeito que invalida, não pode comer na caixa aquele animal. Toda vez que tem alguma dúvida, se levava para o rabino da cidade. Mas o rabino da cidade não era tão expert assim. Mas, por outro lado, logicamente, ele era muito sério. E, na ignorância, quando ele tinha dúvida, ele falava, não pode comer esse pedaço de carne. Mas fácil dizer que não, já que ele não sabe. Quando o Taz entrou para trabalhar, e devagarzinho começaram a perceber que ninguém sabe quem é, mas o homem manja. Então começaram a fazer as perguntas direto para ele. Ele já está lá, já perguntava, ele sabia, falava, conhecia. Passaram algumas semanas. E o rabino da cidade notou que o que aconteceu? Ninguém ia fazer pergunta nenhuma lá do matadouro. Então ele mandou o ajudante dele dar um pulinho lá para ver o que estava acontecendo. O ajudante chegou. E contaram para ele, olha, nós temos um grande sábio aqui dentro que trabalha. E todas as dúvidas nós levamos até ele. Ele está resolvendo todos os problemas. Não tem por que ficar incomodando o rabino. Quem é esse sujeito? E apontaram para o sábio. Ele chegou, pegou ele pelos braços e falou, como você ousa falar coisas perante o nosso rabino? Tem um rabino na cidade, tem que obedecer ele, você tem que respeitar ele, não existe esse negócio de começar a falar lei, tem um rabino, é para ele que tem que ser levado qualquer problema. E você vai ser levado agora para o conselho da cidade e eles vão julgar o que vai ser feito com você. Naquela época, toda a cidade, todo o estado, elas tinham um conselho de 7 pessoas. Levaram ele até a sinagoga, convocaram o conselho e falaram, olha só, esse sujeito aqui está falando lei, em vez de perguntarem para o rabino da cidade, é uma falta de respeito. E naquela cidade eles tinham o costume, quando alguém desrespeitava o rabino, tinha uma coluna da sinagoga, que era chamada a coluna do desprezo. Eles botavam o cara lá ao lado da coluna e todo mundo passava na frente dele, durante o tempo que definiam, e começava a criticar o comportamento dele, até cuspiam na frente dele, para ele aprender a não se comportar dessa forma. O conselho definiu que ele vai ficar 3 dias nessa coluna ouvindo os discursos da comunidade. Muito rapidamente a notícia se alastrou, tem um mal educado, lá na sinagoga, e começaram aí as pessoas lá e falaram para ele como você ousa falar qualquer coisa frente ao nosso mestre da cidade. As crianças também iam lá e ficavam olhando para o sujeito que é. Tirou a honra do rabino da cidade.
Esse tipo de atitude era comum?
Sim, era muito comum. Muitas cidades tinham costumes diferenciados assim para as pessoas, para manter a ordem. No terceiro dia que ele está lá, entra na sinagoga uma menininha, uma panela, com um frango dentro. E chega até o rabino e mostra para ele que tem um osso que está inchado. E perguntou para o rabino se pode comer esse frango, não pode comer esse frango. O rabino deu uma olhada e falou, você fala para tua mãe que não vai poder comer esse frango, ele não está caché. A menina começou a chorar e ficou com vergonha de contar para o rabino que há uma semana eles não vêm comida em casa. E tudo bem, embora a lei fala que não pode, tá bom, então se não pode, não pode, vamos comer, mas a gente está passando fome em casa. Quando ela está saindo da sinagoga, ela passou perto do Taz, que estava lá na coluna. Ela olhou para ele e já estava chorando e ficou com peninha do homem lá, coitado. O que será que ele fez, que ele está aí? Quando o Taz viu ela chorando, o Taz atenciosamente falou, minha menininha, o que foi? Ela falou, mostrou o frango e falou, imagina só, a nossa comida semanal, vou ter que jogar fora. O rabino definiu que não é caché. Aí o Taz falou, daqui, deixa eu ver. Ele pegou, começou a olhar e ele viu que na verdade estava inchado porque cozinhou. E cozinhar acabou inchando, mas não tinha nada a ver com o osso não estava quebrado, não tinha nenhum problema. E pela lacar não tinha nenhum problema, podia comer esse frango. Ele ficou olhando e falou para ela, quem que disse que não pode comer isso? Lógico que pode comer, não tem nenhum problema, é caché. Ela falou, não, mas o nosso rabino falou que não. E era justamente o motivo pelo qual ele estava lá há 3 dias por falar a lei na frente do rabino. Aí ele começou a pensar, o Taz começou a pensar. o que, que eu faço? Será que só porque eu quero ficar em anonimato para poder ter uma vida melhor, essa menina, coitada, vai ficar sem ter o que comer, a família dela? Fazer uma coisa dessa. Ele falou, não. Desculpa, qual é o seu nome? Leia, Le. Desculpa, Leia, Le, mas esse frango não tem nenhum problema, ele é kasher. E, sabe, o problema é que eu não posso falar perante o seu rabino. Estou aqui por causa disso. Mas eu precisava arrumar um jeito dele mudar a opinião dele. A menina olhou e falou, como? O rabino me dá opinião, por quê? Então, olha, tem um livro que se ele for olhar dentro desse livro, ele vai ver que está escrito claramente que esse tipo de acontecimento não tem nenhum problema, é kasher o frango. Ela falou, ah, é? Que livro? Falou, o livro chama Tureis Arrastados. Que era o livro que ele escreveu. Ela falou, ah, é? Então me fala onde está escrito. Eu vou lá falar para o rabino. Falei, tá bom. Então olha, fala para o rabino, olhar no livro Taz, na página tal. Está lá escrito. Ela voltou para o rabino. Chega com a panela na frente dele. O rabino falou, o que foi de novo? Eu já te falei que esse frango não pode ser comido. Falou, não, mas rabino, de qualquer forma, talvez se o senhor olhar no livro, o senhor vai mudar de opinião. Imagina só, todo mundo em volta do rabino ali, os alunos, e olham uma menininha, chega para ele e fala, se olhar num livro, você vai mudar de opinião? E o rabino olhou e falou, bom, que livro você quer que eu olhe? Ela falou, no livro do tal capítulo, tal item. O rabino ficou olhando meio assim, achou meio estranho, mas tá bom, mandou olhar, vamos olhar, não custa nada. Foi lá, pegou na estante o livro do Taz, abriu. Estava lá claramente o caso exatamente que ele viu na frente dele com o frango. Está escrito claramente lá na Alaká, que não tem problema, que é kasher. Rabino deu um sorriso e falou para ela, me diga uma coisa, quem foi que te falou para olhar nesse livro? Aí ela falou, foi aquele sujeito que, coitado, está há 3 dias levando de todo mundo porque ele falou coisas na frente do rabino. Ele sabe as coisas. O rabino ficou impressionado, né? Impossível. Como que eu estou fazendo uma coisa dessas com alguém que tem um conhecimento absurdo para me dizer a página onde está a resposta da minha pergunta? Mandou chamar o Tavi. Falou, qual o seu nome? Davi? Não, seu sobrenome. Rabino, posso não responder? Não, você está proibido. Fala já, qual é o seu sobrenome? Falou, Davi, legal. Rabino ficou pálido. Começou a chorar e pedir desculpas. Logo ele já percebeu, é o autor do livro. Falou, puxa vida, Rabino, como que, por favor, perdoe pelo que nós fizemos. Eu não sabia, não imaginava. Imagina, senhora, como que eu podia fazer uma coisa dessas? Aí o Tavo falou, não se preocupa, Rabino. Se acontecer isso comigo, é culpa minha. Eu que queria viver de uma forma anônima e não ter nada a ver com o senhor, fica tranquilo. Não aconteceu nada. Todo mundo saiu da sinagoga, acompanhar ele até a casa dele, o rabino, e os conselhos da cidade, os alunos, todo mundo atrás dele. Quando chegou aquele monte de gente na frente da casa dele, a esposa já entendeu que o segredo já era. Quando ele entrou, a esposa virou para ele e falou, escuta, será que por causa de um pedaço de frango valia a pena você perder todo o seu plano de vida, que você queria poder crescer muito mais estudando? Então Tassi falou, olha, você tem razão, ia ser muito bom para mim, ia ser um estudo maravilhoso. Mas no momento que eu vi aquela menina com as lágrimas nos olhos, eu fiquei pensando, será que vai valer alguma coisa todo o meu serviço a Deus? Que eu estou deixando de prestar atenção pelas lágrimas de uma criança que não tem o que comer na sua casa. E naquele momento eu decidi que mais vale eu perder todo o plano da minha vida, mas pelo menos que essa menina tenha o que comer na casa dela. Esse era o Tad. Outro comentarista importante do Shulchan Aruch, que fez um comentário apenas sobre o segundo volume, do Shulchan Aruch, Yoredea, e sobre o quarto volume do Shulchan Aruch, Rosh Mishpat, quer dizer, sobre as leis proibitivas, e sobre as leis de negócios, é chamado Rab Shabtai HaKohen.
Da família.
Da família? Ele é conhecido também pelo acrônimo do livro dele. O livro dele chama Siftei Kohen. E, portanto, fica Shak. O Shak era rabino de Cracóvia. Ele também se tornou rabino com 24 anos. Também era um genino. O livro principal dele é esse Shak. Que tem correndo sobre dois dos volumes do Shulchan Aruch. E, aliás, tem uma troca de correspondências, uma, entre aspas, uma briga, uma discussão entre o Taz e o Shach. Em vários lugares tem discussão entre eles, como que tem que ser a lei naquele caso. E um escreveu para o outro, quer dizer, os dois lançaram o comentário deles praticamente no mesmo ano, e depois um escreveu para o outro algumas observações sobre o que o outro escreveu, e o outro respondeu, e depois respondeu de novo, então acabaram se formando mais 3 livrinhos dessa correspondência vai e volta entre eles. Tem uma história também, que não é o caso agora, quem quiser pode ler um livro extremamente comprido que tem, uma história que se conta sobre o chá, que ele perdeu uma filhinha, perdeu de perder, não de falecer. Na época que os russos estavam conquistando Vilna, tem lá toda a história, como que ela viveu fora de casa e tal, como que eles se reencontraram depois. Um outro comentarista importante que tem no Shulchan Aruch, como? Está traduzido esse livro. Se chama A Filha, a Princesa Perdida. Não lembro como chama em português. Ela viveu na casa de um rei lá, de um conde do pedaço, e por isso ela virou uma princesa.
A hora que você fala da discordância dos dois, qual que era?
Cada lugar uma coisa, não dá para generalizar. Em alguns pontos eles têm, igual o Beit Shammai e Beit Hillel tinham suas discussões, o Taz e o Shach têm as suas discussões. Não dá para trazer assim um exemplo, cada lugar tem um motivo para isso. Porque um segue uma linha de rabinos anteriores do Rishonim, o outro segue outra linha. Se Deus quiser, a gente vai acabar abordando um pouco disso na semana que vem, e talvez até na outra. Outro comentarista também é o Magen Avraham. Magen Avraham escreveu um comentário sobre o primeiro dos volumes do Shulchan Aruch, quer dizer, da vida cotidiana, que é chamado Magen Avraham, Avraham Gombiner. Ele também é do século XVII, e, de novo, ele perdeu o pai dele, o pai foi morto por cosacos. Em hebraico fala cosacos. Em 1655. Então ele também perdeu o pai cedo, e ele também faleceu muito cedo, com 46 anos. Bom, vamos pular bastante no tempo e falar um pouco mais sobre a nossa época.
Nós estamos bem, a gente está lá nos Estados Unidos, né?
Vai e volta. Século XVIII e XIX. Bom, nós acabamos mencionando. Fala.
Está falando um pouco desses comentaristas?
Esses comentaristas dessa época aí, na verdade, são legisladores todos. Nós acabamos mencionando alguns do século XVIII, Netziv, Rav Hirsch, o Hatam Sofer,
então
o Malgin. Então voltamos para essa época posterior a eles.
Uhum.
1838 a 1933 viveu um dos gigantes dessa geração passada, que se chamava Rabbi Israel Meir HaKohen, ou Kahan, é o sobrenome dele, de Radin. Radin é uma cidade que fica na Lituânia. Ele nasceu numa cidadezinha perto de Horodna, que fica hoje em dia na Rússia Branca. E desde pequeno também era outro super gênio. E ele acabou indo depois, estudou na Yeshiva, e acabou indo para a cidade de Radin, onde ele montou uma Yeshiva. Ele era rabino da cidade, ele também tinha uma Yeshiva lá, muito importante na Europa. Radin é Lituânia. Pois é, da Rússia? Pedaços que cada dia é de outro lugar. Tem uma cidade que se chama Radomsk. Mas é outra cidade.
É.
É outro lugar. Tem também um rabino muito importante de Radomsk. Tem um livro bonito. Depois que ele montou a Yeshiva, ele acabou lançando um livro, que é um livro que fala sobre Lashon Hará, sobre a proibição de falar mal dos outros. Ele faz todas as leis baseadas no Talmud, e ele chamou esse livro de Chafetz Chaim, e por isso que ele acabou sendo conhecido como Chafetz Chaim, ou Chafetz Chaim, e praticamente acabou ficando, pegando o nome. No começo ele vendia esse livro, não constava na primeira página. Tá? Está lendo esse livro?
Muito bem.
Exatamente. Pronto. Aqui ele tem um traduzido branco com a foto dele na capa. Sim, é. Nas primeiras edições não havia o nome dele. Na verdade, eu nunca prestei atenção se hoje em dia está impresso o nome dele na capa. Acho que mantiveram sem o nome. Não, no português pode ser, mas no hebraico. Não estou lembrado.
Como que é o nome?
Rabbi Israel Meir Kahan.
Quase não pode nem abrir a boca.
Abrir a boca para coisas boas. Ele começou, esse livro ele não queria ficar famoso por livros e que dessem honra para ele por causa disso. Ele escreveu o livro, lançou, acabou. Anônimo, não tinha autor. Ele só acabou se revelando muitos anos mais tarde. Quando? Quando ele foi escrever um outro livro, que é um livro extremamente importante hoje em dia, que é chamado Mishnah Brurah. Mishnah Brurah, ele fez um comentário sobre o Shulchan Aruch, Código de Leis, juntando todo mundo que veio antes dele. El Taz, El Magen Avraham e outros que tiveram no decorrer. Só Haronim. Acho que ele está em Matadef em alguns lugares. A maioria são a Haronim, que é desde 1500 para cá. É um comentário que levou 28 anos para ser feito. É só o primeiro volume de Hanaruk, levou 28 anos para fazer. Depois pediram para ele se não vai fazer sobre o segundo volume já de Hanaruk, ele falou, já não vai dar mais tempo, e eu dou 28 anos de vida para quem resolver fazer. Nunca ninguém ousou fazer um comentário sobre o Yeredá com o mesmo nome dele. Ele nunca assumiu essa coisa que ele, essa promessa que ele deu. O Chafetz Chaim viveu 91 anos, ele faleceu, 94 anos, é verdade, 94, 95 anos, ele faleceu em 33, quer dizer, ainda antes da Segunda Guerra. É curioso que ele foi perguntado, depois da Primeira Guerra, perguntaram para ele, falaram para ele, Rabino, olha só que catástrofe. Ele falou, essa foi só a primeira, ainda vai ter uma daqui a alguns anos, que vai ser muitas vezes pior do que isso. E aí perguntaram para ele o que, que faz quem quer se salvar. Quer se salvar, vai para Israel. Lá ele não vai conseguir chegar.
Nessa época tinha muita confusão, né? Porque nessa época que surgiu a maioria dos escritores, filósofos.
Sim, é. Época pós-iluminista.
É. A maioria eram de origem judaica, né? E sim, todos eles assimilam completamente assimilados.
Sim,
né?
Sim, perfeitamente. E esse é o motivo, aproveitando o gancho, que o Hafez Haim apoiou muito a Sarah Schneider, que eu mencionei há duas semanas atrás, a montar a escola para menina na Polônia, o Beit Yaakov. Ele apoiou muito porque, também, ele viu a situação. Ele falou, primeiro, as pessoas estão se assimilando muito rápido.
Então, não é
do Rafael Schneider,
está falando
mesmo? Do Rafael Schneider. É aquele chamado Hafez Haim, fala do livro dele. A língua.
Depois que a gente lê esse livro, você fica assim, super impressionado. Às vezes eu estava brincando, né? Eu li o livro um tempo atrás. Você fica assim, tomando cuidado com os seus pensamentos, com as coisas que você fala, é incrível. Aquilo dá uma influência muito forte. Você fica amedrontada. Amedrontada pela importância que tem a fala. A fala é um negócio
muito forte.
Muito forte. Muito forte.
Como está escrito, Shlomo Melech falava, Mavet Vechaim Beyad Alashon. A morte e a vida estão nas mãos da língua.
Sim.
Então, o Hafez Haim acabou incentivando muito montar essa escola do Beit Yaakov. Na do Zafra. O Beit Yaakov lá na Europa. Uma outra coisa também que era muito forte dele, ele sempre ansiava demais a vinda de Mashiach, estava o tempo todo esperando, tal ponto que contam que toda vez que ele viajava, ele levava na sacolinha dele, sempre que uma roupa especial de Shabbat Yom Tov, para ele poder receber Mashiach, se a qualquer momento ele tiver que tirar, ele já está com a roupa lá. Era tanta essa vontade, esse desejo e essa esperança, que ele também, por ser Kohen,
quando o Mashiach chegar, os homens vão estar...
Para receber Mashiach, bonito.
Tem que ter essa roupa?
Tem que ter.
Então vai ser na época de Yom Tov.
Porque esse dia vai se transformar no Yom Tov, para receber uma pessoa tão gloriosa, nada melhor para receber de um jeito bonito. Igual Shabbat Yom Tov, que se anda bonita por causa do dia, então, também. Ele era Kohen, e, portanto, ele acabou incentivando muito que os Kohanim estudassem as leis de Kohanim. Ele falava, amanhã chega a magia. Não, quem vai trabalhar no Beit HaMikdash ninguém sabe nada. Que coisa, ele estudou as leis de trabalho que tem que fazer. Então, ele incentivava muito os Kohanim estudarem. E ele escreveu um livro chamado Shem Olam, com um resumo das leis que os Kohanim precisam saber. Pode ser.
Só na gaveta.
Pode ir, né? É bom, está preparado. Bom, então, em resumo, ele escreveu alguns, ele tem vários livros, todos os livros muito, muito bons, importantes, a começar pelo Hafez Haim, e a continuação do Hafez Haim, chamado Shmirat HaLashon. Tem a Mishnah Brura, que é o livro, hoje em dia, entre os Ashkenazim, o livro básico de lei é o Mishnah Brura. Quer dizer, você vai usar, obviamente, o código de lei do Shulchan Aruch, mas todos os detalhes que você precisa saber posteriores, você tem que pegar um Mishnah Brura para saber.
Mishnah
Brura.
Qual que é a tradução?
Estudo claro. Ele também escreveu um livro chamado Machane Israel, Acampamento de Israel. Um livro sobre lei de exército. Porque na época dele, todo mundo era levado, os judeus eram levados para o exército, russo, polonês, onde for. Então ele escreveu um livro de como uma pessoa tem que se comportar em guerra e se não tem comida kasher, o que ele pode comer, como ele pode fazer, e todos os detalhes que tem para se comportar num acampamento. Ele também tem um livro que se chama Havat Chesed, que basicamente fala sobre leis entre pessoas. empréstimos, a proibição de juros, como receber visitas, como consolar enlutados. Toda vez que tem a ver entre pessoas, ele também fez um livro chamado Ahavat Chesed. Eu acho que a Ahavat Chesed já tem traduzido também.
E o outro, claro,
como é? Mishná Brurá? Para o português não tem. Mishná Brurá para o português não existe.
Não,
em inglês acho que já existe.
Mas esse
Ahavat Chesed,
eu acho que tem,
que
até um jeito
que
não
é
feito a casa.
Ah, aquele
amar o
bem?
Exatamente.
É.
Que
é
todo um bem, o bem.
É. Vocês veem amar
bem, né?
Então, o outro
está
pequenininho.
É.
Esse é o livro dele, Ahavat Chesed. O Chafetz Chaim era muito famoso pelo comportamento dele muito, muito corretinho. Ele tomava o máximo de cuidado com qualquer coisa. Por exemplo, os livros que ele fazia, os livros que ele escrevia, depois da impressão, ele pegava livro por livro e folheava folha por folha para ver que não tem nenhum defeito. Ele falava, eu vou vender o livro, vou ganhar dinheiro, e depois tem um defeito no livro e eu estou ganhando dinheiro roubado, não quero. Ele pegava livro por livro, até tem uma história que uma época já tinha muita coisa e... Acho que o filho dele também começou a olhar junto com ele, e alguma vez, não lembro se passou alguma coisa, ou se o filho resolveu que não precisa olhar tão bem, alguma coisa assim, levou uma bronca do pai, que não tem, de jeito nenhum, vender um livro, está faltando uma página, está amassada uma página, não pode fazer uma coisa dessa, tem que olhar livro por livro. É importante mencionar que nessa mesma época, contemporânea, tem a história do selo também, é verdade. Ele, toda vez que o Chafetz Chaim mandava uma carta com alguém, em vez de mandar pelo correio, ele em seguida rasgava um selo. Falava, não é justo eu tirar o dinheiro do correio porque eu tenho alguém para me levar essa carta. E tem assim inúmeras histórias desse comportamento muito preciso. Havia um contemporâneo dele, nos países árabes, em Bagdá, depois ele foi para Israel, que se chamava Rabbi Yaakov Chaim Sofer. Ele escreveu um livro que se chama Kafa Chaim. É importante saber que existe isso também. Que é um livro no estilo do Mishná Brurá, Chafetz Chaim, sobre o código de leis. É o mesmo estilo, só que é um Rabino Sfaradi que escreveu. Então muitas coisas são diferentes, porque os Sfaradim se baseiam muito na Kabbalah. Então tem muita coisa que está baseada na Kabbalah, e portanto são dois livros, assim como os Ashkenazim pegaram o livro do Mishná Brurá como o livro básico hoje em dia para as leis, os Faradim acabaram, de uma forma geral, assumindo o Kafa Chaim como o livro básico de leis deles. São poucas diferenças, mas tem as diferenças. Bom, chegando na geração bem próxima de nós, todas as perguntas que nós temos hoje em dia, ligadas com a tecnologia principalmente, que é o que mais vai caminhando e vão surgindo perguntas, foram abordadas pelos legisladores da nossa geração. Então vamos ver um pouquinho sobre um legislador extremamente importante, já falecido hoje. Ele nasceu em 1895. Faleceu em 1986. Ele chamava Rav Moshe Feinstein. Eu tenho aqui uma foto dele.
1895
a 1986. Esse Rav Moshe Feinstein nasceu no dia 7 de Adar. Quem nasceu também no dia 7 de Adar? Moshe Rabbeinu. Por isso os pais deram o nome para ele de Moshe. Ele nasceu na Rússia. E em 37, antes da guerra, ele foi para os Estados Unidos. O que foi muito bom, porque ele começou a levantar a Torá lá, e depois da guerra já tinha muita coisa preparada para as pessoas chegarem lá. Ele montou uma yeshivá em Nova York, ele era o Rosh Yeshivá, e logicamente ele tem um livro extremamente importante que é chamado Igrot Moshe, Cartas do Moshe, onde tem 8 volumes, de cartas, de perguntas que fizeram para ele, e ele responde todas essas perguntas, respostas É importante saber que a resposta desses sábios não é só a resposta sim, não, faz, não faz, não é nada disso. Ele traz toda a fonte de onde ele está tirando tudo isso. Então, se for o caso, ele vai trazer a Gemará, e a Gemará está falando assim, e já está, e depois ele traz o Rishonim, Macharonim, Rav Moshe Feinstein. Ele faleceu em 86, na véspera de Purim. Ele foi levado para ser enterrado em Israel. Foi enterrado lá no Monte das Oliveiras. Foi enterrado em Purim. E o enterro dele estava um dos enterros mais lotados que já teve na história. Fora esse livro de Gros Moshe, que tem cartas extremamente importantes de lei, ele também tem outros dois livros. Um livro sobre Parashá da Semana. E ele tem um livro também sobre a Gemará.
Ele era de uma linha racista ou era
não.
Uma coisa independente?
Não era.
Não era.
Também para ver só como que... Por que que eles se chamam... Por que nós chamamos as pessoas de Gdolim, grandes? Uma vez o Rav Moshe Feinstein tinha um casamento. Ele ia oficiar o casamento e logo depois do casamento ele viaja mais um. Ele subiu com todo mundo até o salão, ao término da festa, e depois deu a hora, ele tem que correr para fazer outro casamento. Ele começou a tentar ir embora, e essas pessoas grandiosas ninguém deixa, todo mundo quer cumprimentar e todo mundo quer chegar até ele. E o motorista tentando apressar e colocar ele dentro do elevador logo para ir embora, até que finalmente ele conseguiu entrar no elevador, desceram, entraram no carro. O motorista já pisou fundo para poder chegar a tempo no outro casamento. O Rav Moshe Feinstein fala, para um minuto. Eu preciso dar uma subida de novo no salão. O motorista falou, Rabino, se eu esqueci alguma coisa, eu vou lá rapidinho, eu busco. Estou atrasado. Falou, não, 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 eu tenho que subir. Bom, o Rabino falou, precisa subir, deixa ele subir. Ele sobe, entra no salão, e começa a olhar para um lado, olhar para o outro, de repente vai, corre. Cumprimenta uma pessoa, ou como vai, mago, total, vira as costas, volta para o elevador, desce. Quando chega no carro, o motorista não aguentou. Falou, Rabino, me explica o que aconteceu aí, porque eu não entendi. Falou, olha, quando nós estávamos da primeira vez saindo do salão, você viu que todo mundo pulou em cima, todo mundo queria me cumprimentar. E eu estava com pressa também. Quando eu entrei no elevador, e a porta estava se fechando, eu vi que uma pessoa lá do lado de fora tinha acabado de chegar, queria me cumprimentar. E eu vi a cara dele de tristeza que ele não conseguiu falar um oi para mim. Mas na correria, cheguei até o carro. Quando eu cheguei no carro e sentei, eu me lembrei da cara dele. Falei, coitado dele. Por que ele não pode me cumprimentar? Coitado, deixei ele assim na mão. É feio isso. Então, sem problema. Vou voltar lá, cumprimentar ele. Agora eu já cumprimentei ele. A gente pode seguir para outro casamento. Tem uma outra história também interessante. Espero que eu lembro dos detalhes, que eu nunca vi escrito, só ouvi uma vez. Havia um Rosh Yeshivá na época dele, nos Estados Unidos, chamado Rav Ruderman. Era Rosh Yeshivá em Baltimore. Um Yeshivá bem importante de Baltimore. E tem um aluno que ficou noivo. E ele queria muito que quem vai fazer o casamento seja o Rosh Yeshivá dele, o Rav Ruderman. Ele foi até o Rav Ruderman e falou para ele que vai casar tal dia, ele gostaria, faz questão. O Rav Ruderman falou, deixa eu dar uma olhada na agenda. Abriu a agenda, olhou, justo esse dia eu estou com uma viagem marcada, muito importante, não dá para cancelar. Infelizmente não vou poder fazer seu casamento. E o menino ficou super... cabisbaixo, ligou para os pais e falou, puxa, imagina só, eu fui convidar o Rav Ruderman, ele não vai poder, tanto queria que ele fizesse meu casamento. Tá bom, desligou, os pais ficaram pensando, o que pode fazer? Lembraram, nós temos um vizinho, que é um grande, era Moshe Feinstein, era vizinho deles praticamente. Espera, vamos dar um pulo no apartamento dele e convidar ele para fazer o casamento do nosso filho. Foram até lá. Rav Moshe Feinstein recebeu ele muito bem, ficou super honrado, imagina, não tem problema, posso oficiar o casamento. E tudo bem. Passam os dias, semana, está já quase chegando o casamento. E por algum motivo a viagem de Rav Ruderman foi cancelada. Ele chamou o aluno, falou, sabe, você queria tanto que fizesse seu casamento? Eu estou livre. fantástico, você vai fazer meu casamento? E ligou para os pais todo contente, e Ravuda não vai mais viajar, ele vai fazer meu casamento. O pai falou, peraí, mas eu marquei com a mãe chefática. Ah, não quero nem saber, isso é seu problema, eu queria o meu Rajivá, não sei de nada, não falei para falar com ninguém, não sei, para Bruno não vai me casar. O pai pensou, bom, no fundo ele tem razão, mas o que a gente faz agora? Como que eu vou falar para o meu Rajivá? Ele ficou super preocupado, falou, mas não tem jeito, tem que avisar ele que não é ele que vai fazer o casamento. Ele foi, bateu na porta da mãe chefá, ele entrou e ficou branco, pálido. Aí o Moshe Feinstein olhou para ele e falou, ok, eu já entendi qual é o teu problema, senta aqui, toma um cafezinho, se acalma, eu não fico ofendido, eu não vou fazer o casamento do teu filho, se tem alguém melhor para fazer, não tem nenhum problema, deixa o outro rabino fazer. Aí o pai se explicou e se desculpou, ele falou, ah, eu tenho que desculpar, não tem problema, não faz diferença, eu vou com todo o prazer como convidado no casamento do teu filho, fica tranquilo. Chega o dia da chupá. Está lá o Rav Ruderman já organizando para começar o casamento. E de repente o Rav Ruderman vê que chegou o Rav Moshe Feinstein. Imagina, era considerado na época o rabino dos Estados Unidos. E o Rav Ruderman pensou, eu vou fazer o casamento na frente de um grande sábio? Imagina, deixa ele fazer o casamento. E chegou para o Rav Moshe Feinstein e falou, rabino, o senhor vai fazer o casamento? Não, o senhor vai fazer. O senhor vai fazer. Ficamos lá discutindo quem vai fazer o casamento. E o Rav Ruderman falou, olha, desculpa, rabino. Mas o senhor, Rav Moshe, é mais velho. E se o senhor é mais velho, o senhor é que vai fazer o casamento. O senhor é que tem que mandar aqui. Aí o Rav Moshe virou para o Rav Ruderman e falou, você tem razão. Eu sou mais velho, eu mando. E se eu mando, eu estou dizendo que você que vai fazer o casamento. O Rav Ruderman falou, bom, então uma vez que o senhor definiu que eu sou o organizador da história aqui, então pelo menos assubar o documento do casamento, o senhor vai organizar. E aí fizeram um acordo, cada um fez uma parte do casamento. Isso é para ver como que os grandes são, não querem pegar as coisas para si, eles querem dar isso para o outro. Um outro grande mestre dessa geração passada é o Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach nasceu em 1910 e faleceu em 95. Ele nasceu em Yerushalayim. O pai dele era Rosh Yeshiva, da Yeshiva dos Cabalistas de Yerushalayim. Você pode imaginar de que casa que ele veio. E ele foi o Rosh Yeshiva de uma Yeshiva importante em Israel, chamada Yeshiva Kol Torah, que fica em Jerusalém. E ele também escreveu muitas cartas, que são trazidas em dois volumes bem grossos, Minchat Shlomo, que é o nome do livro. Ele foi Rosh Yeshiva da Yeshiva de Kol Torah durante 60 anos. E para vocês terem uma noção, no enterro dele tinha 350 mil pessoas em Yerushalayim. Ele era muito especial, todo mundo falava isso. Um rabino que era aceito por todo mundo. Ele era um rabino que respeitava todo mundo de uma forma impressionante. Você pode imaginar que com essa cara ele não era exatamente sionista. E mesmo assim, contam, eu acho que o Rav Eilon contou uma vez, quando ele era da Tzavá, ele estava vestido com as roupas de exército, o Rav Eilon. E uma vez ele foi falar com o Rav Auerbach, e quando ele entrou, o Rav Auerbach se levantou. Seu rabino, senta. Não, o soldado de Israel entra, mas levantou. Também contam que o Rav Auerbach perdeu a esposa em vida. Ele estava no hospital. E assim que anunciaram para ele, contaram para ele que a esposa faleceu, questão de minutos, veio alguém, nasceu uma criança no hospital. E era um conhecido dele. Ele veio correndo para o Rav Auerbach e falou, mas eu ganhei uma filha, eu gostaria que você viesse lá dar um abrahá, pedir visitar minha esposa. Rav Auerbach não falou nada, não comentou, não tirou uma lágrima dos olhos, que acabou de perder a esposa. Ele foi até, junto com o sujeito, junto, e foi lá, deu um abraçar, e depois ele foi cuidar do enterro da esposa dele. Quando eles estavam na hora do enterro, é costume que os parentes pedem desculpas em público por qualquer coisa que tenham feito, e desculpam também o falecido por qualquer coisa que ele tenha feito. E o Rav Elbach naquele momento falou: eu não tenho nada para pedir desculpas para minha esposa e eu não tenho nada o que desculpar a minha esposa. Na nossa casa, tudo era feito de acordo com o que a Torá manda e nunca aconteceu nada de errado.
O rabino foi lá, cumprimentou, Mazel Tov, não sei o quê, o pai ficou todo contente, aí o pai soube que tinha falecido a esposa do rabino. Ele falou: puxa, desculpa, nesse momento de dor, até, aí, o rabino que acabou de perder a esposa falou para ele, falou: mas quem está com dor sou eu, você está contente, eu não posso tirar a sua felicidade. A resposta é muito legal.
Foi, é verdade. Um outro grande sábio que viveu também nessa época, chamava-se Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg. Ele faleceu agora há pouco, 2 anos atrás. Nasceu em 1915 e faleceu em 2006. Também nasceu em Yerushalayim. Também foi Rosh Yeshiva em Yerushalayim. E com 19 anos ele lançou seu primeiro livro. Esse Rabbi Waldenberg perdeu um filho dele ainda em vida. Único filho, filho único dele. E basicamente ele tem um livro muito interessante. Ele tem uma coleção de 22 livros de carta. Provavelmente é das coleções maiores que existem de responsa. No meio disso tem pergunta do que você quiser. Mas principalmente, ele era rabino do hospital de Yerushalayim Sharei Tzedek. Então, basicamente, ele tinha muitas perguntas ligadas à medicina e à ética medicinal. Até tal ponto que alguém que hoje quer abordar qualquer assunto ligado à medicina, se ele não menciona o Waldenberg, é porque ele ainda não começou a estudar sobre o assunto. Não existe mencionar um assunto de medicina sem lembrar o nome dele. Só para vocês terem uma noção, 22 livros ele escreveu. No volume 15, ele já escreveu sobre clonagem. E tem lá uma chuva sobre isso. Em 1900... Ah? É, eu não falei o nome do livro, verdade. O nome do livro se chama Tzitz Eliezer, o nome do livro dele, esse livro de cartas. E ele, dentro também tem alguns... umas brochurinhas foram encaixadas dentro do livro, falando sobre leis de luto, leis de trumá, tem que separar Israel para o Cohen, para o Levi, como funciona. Em 1976, ele ganhou o prêmio israelense de literatura de Torá. Outro rabino importante também dessa geração anterior é o Rav Moshe Stern. Rav Moshe Stern viveu também nos Estados Unidos, em Nova York, e ele escreveu um livro chamado Be'er Moshe. Tem 8 volumes, também livro de cartas, perguntas e respostas. Se vocês lembram, quando nós vimos aquela explicação da Mishnah, que nós discutimos aqui bastante, se pode usar lanterna para fazer Bikat Hametz, a Tshuva, a resposta que eu trouxe era desse livro Be'er Moshe. Ele tem uma especialidade também, que no final do volume 6, não, volume 7 e 8, se não me engano, vai ser 7, não lembro agora, ele tem um pedaço do livro que é chamado Kuntras Electric. Ele fala sobre todas as leis de eletricidade. Tudo que é tipo de pergunta ligada à eletricidade, ele é especialista no assunto, tem bastante coisa lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre rabinos que nós temos hoje. Rav Kaduri era cabalista, ele tem livro de Kabbalah, Mas de Alahá, acho que não tem. Eu desconheço, pelo menos. Não era forte nesse ponto. Era muito forte em Kabbalah, isso não tem nem sombra de dúvida.
E todos esses aí, essa filha, eles não tinham uma vamos dizer, provavelmente tinham que chivar, seguidores, e que linha que eles seguiam? Eu não vou falar isso.
Tá? A maioria deles vieram da Lituânia ou Polônia, não eram Hassidim. Lembra que eu cheguei a mencionar isso, que lá no começo teve uma separação, os Hassidim e os alunos do Gaon de Vilna. Então, os Hassidim não tem grandes em Alahá, tem, pouquíssimos, mas tem. Agora, o forte de Alahá são de fato aqueles que foram alunos do Gaon de Vilna. A maioria desses todos são de lá, dessa linha. Não todos, mas a grande maioria deles, o Rav Moshe Stern, por exemplo, era Hassid. Acho que tem uma foto dele aqui também. O Rav Moshe Stern era Hassid. Até que o capote dele é capote de Hassid, está de Strainer. O senhor Rav Moshe Stern. Muito bem. Não sei se estou aqui com a foto dele, mas um dos grandes sábios que nós temos hoje na nossa geração. Tem sim uma foto dele. Pode, depois pode olhar. Não tem problema, depois eu te deixo olhar. Um grande Rav que tem hoje em dia em Israel é chamado Rav Vozner. Rav Shmuel Vozner é de Lublin. Ele estudou na Yeshiva de Lublin. Quem foi para lá? Vocês foram para lá, né? Aquele prédio gigantesco, eles visitaram? Uhum. Aquele prédio, aquela estiva, ele estudou lá, ó. Sabe de Ravosna? Ele estudou lá. Hoje em dia, ele é o Rosh Yeshiva da estiva de Hachmei Lublin, em Bnei Brak. Tem essa foto lá? O Rav Vozner nasceu em Viena, em 1913, e foi estudar em Lublin, na Yeshiva de Lublin, Chachmei Lublin, e depois acabou sendo o Rosh Yeshiva da Yeshiva de Chachmei Lublin, hoje em dia transferida para Bnei Brak. E ele tem um livro também de leis, que até o momento tem 10 volumes, chamado Shevet HaLevi, ele está vivo, tem uma longa vida. Ele tem 95 anos.
Isso aqui é meu avô.
De 13.
Tu vê, o baby?
Bom, já que estão falando dele, esse daqui se chama Rav Yosef Shalom Eliashiv. Vira e mexe, aparece ele aí nas notícias, eles falam dele. O Rav Eliashiv nasceu. O Rav Eliashiv nasceu em 1910 na Bielorrússia e ele é considerado hoje top de linha em Israel. É considerado o maior dos legisladores de Israel, sim, pelo menos as pessoas consideram ele. É muito, muito grande. Ele hoje em dia não tem esposa já. E ele tinha 11 filhos, também já perdeu alguns dos filhos, algumas das filhas. As filhas dele praticamente casaram com grandes, quase todas elas casaram com grandes pessoas. Uma casou com Rav Chaim Kanievski, que eu já vou falar daqui a pouco. Uma casou com Rav Azriel Oyerbach, que é filho do Rav Oyerbach, que eu falei antes. Rav Oyerbach, que está... Onde está aqui? Ele e Rav Oyerbach e Rav Eliashiv são mechitunim. A filha do Rav Eliashiv é casada com o filho do Rav Oyerbach, que também é um grande Rav Azriel Oyerbach. Tem uma filha também casada com Rav Binyamin Rimer, que é um grande Rosh Yeshiva em Israel. Tem uma filha que já falecida, que era esposa do Rav Zilberstein, que é um grande rabino em Bnei Brak. É, dá uma aula toda segunda-feira. Eu fui uma vez lá, um negócio lotado. Impressionante. O Rav Zilberstein, não é tão baixinho. Não é Rav Steinman.
Não.
É, genro do Rav Eliashiv. O Rav Eliashiv também perdeu uma filha na época da guerra de 67. Uma bomba matou ela, uma bomba da Jordânia. Você pode ter ideia também, uma vida sofrida, coitado, mas é um homem muito forte, Baruch Hashem, que tem uma longa vida. E ele basicamente não tem livros assim, que ele escreve, senta para escrever livros, mas os alunos escrevem muitas coisas em nome dele. Um dos genros dele é o Rav Kanievski. Rav Chaim Kanievski, lembra que eu contei uma história faz bom tempo? Eu contei uma história dele, que uma vez alguém perguntou para ele quantas vezes está escrita a palavra Moshe na Torá. Então, esse é o Rav Chaim Kanievski, é genro do Rav Eliashiv. Um dos genros dele. Vai achar onde está a foto dele. Fica tonto aqui no meio das fotos. Tá? É, tem essa coleção em casa. É maior, na verdade. Se eu trouxe os álbuns que tem alguma coisa que precisa.
E a barra é bem clara.
Bom, o Rav Chaim Kanievski, ó, tá aqui assim, finalmente. Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski nasceu em 1928. Ele é filho de um grande também. Não dá para falar também de todo mundo, também, que não tem fim. O pai dele chamava Teichler, era o apelido do pai dele, também gigantesco no estudo da Torá. E ele também, Rav Chaim Kanievski, basicamente não tem livros escritos que ele escreve, mas tem livros que os alunos escrevem com leis dele. É muito interessante, o Kanievski é muito sintético. Todas as respostas dele são poucas palavras. Né? Duas palavras, três palavras. Às vezes, se precisa de uma frase, é uma frase, mas só. Então, muita gente manda perguntas para ele por escrito. Então, tem a pergunta lá na página inteira, embaixo tem uma linha a resposta dele. Tem até uma história que eu li recentemente de um sujeito nos Estados Unidos. Atropelou um velhinho. Um velhinho goi, atropelou. Ele ficou muito mal que ele matou o velhinho. E ele queria fazer chuva, disse que ele matou um velhinho. Ele não sabia o que fazer. Ele pensou, vou escrever para a Kanievski. Mandou uma carta para a Chaim Kanievski e perguntou para ele, o que eu faço? Vou fazer chuva. E a Chaim Kanievski mandou para ele resposta sintética. Amalek. Ele não entendeu a resposta. Ficou mais preocupado ainda. Como que ele pode fazer chuva? Já não aguentava mais, estava entrando em depressão, já não aguentava mais morar na casa que ele mora, ele resolveu que ele vai mudar de casa. Começou a procurar uma casa para comprar, achou uma casa. Estavam vendendo bem barato. Eram herdeiros de um velhinho que foi atropelado. E eles estão vendendo. Entrou lá, comprou a casa e descobriu que o velhinho que morreu, que era o dono da casa, era o velhinho que ele atropelou. Quando ele entrou no porão da casa, ele encontrou uns restos de coisa do dono da casa. Ele foi lá e começou a olhar. Ele encontra uma foto desse sujeito velhinho que ele atropelou, de jovem, ao lado do Hitler, como um oficial na guerra. E do lado tem uma lista. Pega a lista, pessoas que eu matei na guerra. Começa a folhear. No meio ele encontra o nome dos pais dele. Aí ele entendeu a resposta do Rav Kanievski, Amalek. Ele matou Amalek, se vingou pelos pais dele. Tá tudo, não é pra ficar preocupado. É engraçado esse tipo de história, é muito típica com o Rebbe. E o Rav Kanievski, de Rebbe não tem nada. Não é fascista. Mas eu sempre digo, que ele é o Rabino Litaí mais Rebbe que tem. Das histórias que tem ultimamente dele, se vê muita coisa assim, é impressionante. Só para terminar, mais um grande rabino também que tem em Israel, tem o Rav Yoshua Yeshaya Neuwirth. Rav Neuwirth nasceu também em Yerushalayim em 1927, ele mora em Yerushalayim até hoje, ele tem uma yeshiva também dele. Ele escreveu um livro que ficou muito, muito, muito famoso, que é chamado Shmirat Shabbat Keir Hatá. Um livro que traz leis assim, super práticas e super fáceis de Shabbat. Até meu cunhado chama que é um livro, faz parte dos eletrodomésticos da casa, tem que ter. Tem outros livros que ele escreveu, mas esse é o livro dele, ficou muito, muito famoso por causa desse livro. Ele também responde perguntas às pessoas e atende as pessoas. E até porque é legal isso também. Uma outra história também, mas o Rav Neuwirth, agora recentemente um amigo meu esteve em Israel, foi visitá-lo. E entrou e o rabino falou para ele, você quer um chá ou um café? Não, rabino, não quero incomodar, não precisa dar nada. Eu não te perguntei se você quer ou se você não quer. Perguntei se você quer um chá ou um café. A minha cidade te oferecer, eu tenho e eu vou te oferecer. Eu só quero saber o que você quer. Isso também se vê, se destaca muito no comportamento desses rabinos. Comportamento perante o outro, não é só estudar a Torá, estudar, é colocar na prática mesmo. Estou lembrando agora que o Rav Fábio uma vez contou para o meu tio. O tio avô uma vez foi na casa dele. Mas não falei do Rav Fábio, né? Bom, tem tanta gente para falar. O Rav Shimon Schwab faleceu em 1996. É que tem dois, são dois irmãos, um faleceu num ano e outro no ano seguinte. Uma vez meu tio avô foi lá, ele ia muito na casa dele, e o rabino foi até a cozinha e trouxe o copo, colocou na frente dele, voltou até a cozinha, buscou um prato, colocou na frente dele, foi até a cozinha, buscou a água quente, foi até a cozinha, buscou o chá. Aí o meu tio falou para ele, escuta, rabino, você precisa me ajuda, deixa eu vou levantar, eu vou até a cozinha, você ajuda a trazer as coisas. Você visita, fica sentadinho, eu tenho a mitzvá de te servir. Aí ele falou, eu vou te contar quando eu aprendi isso. O Rav Shvab passou uma vez Shabbat na casa do Hafez Chaim, a gente falou hoje sobre ele. Chaim todo certinho. E esse Shabbat, ele tem muitas memórias, tem vários lugares nos livros do Rav Shvab que ele conta histórias quando ele passou esse Shabbat, que ele aprendeu muita coisa em um Shabbat só na casa do Hafez Chaim. E uma das coisas que ele contou para o meu tio, ele falou, olha, lá também, eu cheguei, e o Hafez Chaim foi para a cozinha, buscou uma coisa, e voltou para a cozinha, buscou outra coisa. E também eu falei para ele, escuta, Rabino, deixa eu te ajudar, não, você visita e eu vou te servir. E mais, então o Rav Shvab perguntou para ele, mas Rabino, por que o senhor vai e volta? Parece que está difícil trazer as coisas, então eu te ajudo. Não, está difícil. Mas como a mitzvah é por cada passo que eu dou, então eu quero ter mais mitzvot. Então eu vou e volto várias vezes para trazer e te servir. Ele falou, eu também aprendi dele a cumprir a mitzvah assim, a rigor, eu vou, volto, não tem problema, você fica sentadinho que eu vou te servir. Isso é um resumo de alguns, quantos que nós mencionamos hoje, sei lá, 10 pessoas nós falamos. Pode imaginar que isso é uma gotinha de um oceano gigantesco que tem de Aharonim. E basicamente, vocês querem saber como funcionam as leis, como que são esses selot, esses livros de resposta, e quando se faz uma pergunta para esse tipo de gente, isso, se Deus quiser, é o caso para ser abordado na semana que vem. Se Deus quiser, e na outra, acho que não vai dar. O assunto vai ter que ser dividido em duas partes.